Bom dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Eu me chamo José Mário e hoje tenho a honra de apresentar mais um Pontapé Inicial. Hoje tenho a companhia do meu parceiro Renan Basílio. Então vou pedir aqui para o Renan deixar suas primeiras palavras para os ouvintes.
Fala, Zé, prazer enorme estar aqui. Mais uma vez, muito tempo que a gente não gravava junto, né? E vamos lá, vamos falar aí do futebol no fim de semana. Teve os jogos dos quatro grandes, teve Fla-Flu. Vamos comentar aí, analisar tudo o que aconteceu.
O prazer é todo meu, então vamos logo, vamos direto. Mas antes de começar o programa, vou pedir aqui para os ouvintes nos seguirem nas nossas redes sociais. @ Audioativo no Twitter, Web Rádio Audioativo no Facebook e no nosso Instagram, @ audioativo.eco. E agora sim, vamos começar pelo Vasco. O Cruz Maltino recebeu o Nova Iguaçu em São Januário, sábado, às 19 horas, e empatou em 2-2. Gabriel Peck fez os gols do Vasco e os gols do Nova Iguaçu foram marcados por Rafael Carioca e Ricardo Graça, que fez um gol contra. Renan, como é que você analisa a partida do Vasco?
É, o jogo foi muito ruim, né? Foi um jogo tecnicamente bem fraco, com muitos erros individuais. A gente até dá um desconto, né? Porque foi o primeiro jogo de boa parte dos titulares do Vasco. Primeiro jogo com o Marcelo Cabo no comando do time, ali na beira do campo. E, enfim, esses titulares entraram depois de, né, semana de treinamento. E por isso o jogo coletivo do time foi mal, foi muito lento, sem intensidade. Faltava claramente ritmo de jogo para muitos dos jogadores. É, inclusive o Ricardo Graça, né, que foi o pior em campo, cometeu dois erros bobos, né, fez o gol contra. E no lance do segundo gol, também do Nova Iguaçu, ele também falha na interceptação. É, o meio-campo do Vasco não funcionou mal, ali, o Bruno Gomes, o Carlinhos, o Andrei. E, enfim, o jogo do Vasco não funcionou. Então, assim, mesmo que tenha tido mais posse de bola, o Vasco teve 57% de posse de bola, criou pouco a partir dessa posse, foi uma posse infértil e não gerou chances efetivas de gol. E o jogo foi assim, Vasco com a bola, sem saber muito o que fazer com ela, o Nova Iguaçu buscando contra-ataque, alguma saída ou outra ali. Só que esbarra aí que o Nova Iguaçu, dos times que eu assisti até agora, nessas três rodadas do campeonato, é o mais fraco do campeonato, né? Foi o time que veio lá daquele hexagonal, né, no começo do campeonato, para ver quem que conseguia a vaga. O time do Nova Iguaçu realmente é bem limitado. E Marcelo Cabo, talvez por isso, pediu desde o início uma marcação alta, que o Vasco subisse a marcação, tentando desarmar no campo de ataque. Mas principalmente na primeira etapa, né, no segundo tempo, o Vasco cansou e parou com isso. Só que essa marcação, mesmo quando subiu, era uma marcação um pouco intensa, não conseguia muitos desarmes e acabava, na verdade, dando espaço para o Nova Iguaçu contra-atacar, né, para o Nova Iguaçu jogar de forma direta, jogar com bolas longas. E, enfim, foi um jogo de muito pouco para se destacar do Vasco. O grande destaque foi o Gabriel Peck, não só pelos dois gols que ele marcou, mas também pela movimentação. Foi o jogador do Vasco que mais buscou o jogo, não ficou ali preso na direita. Ele fez muita diagonal, buscando na finalização com a perna canhota, que é a boa dele. E foi o jogador do Vasco que mais chutou a gol. Chutou quatro vezes pro gol, três delas na direção do gol. Mas, no geral, o Vasco foi mal, deixou a torcida preocupada, porque tem jogo importante aí contra a Caldense na quinta-feira. E, claro que falta ainda a entrada de muitos jogadores, né? Cano não jogou, Léo Matos, Zeca, Marquinhos Gabriel, que foi o reforço que estreou aí, junto com o Hernando também na zaga. Entrou só no segundo tempo, Marquinhos. Fez até uma partida razoável. Mas ficou nítido que o Vasco ainda precisa de muitos reforços e que a diretoria vai ter trabalho aí para montar esse elenco.
E antes de falarmos do jogo contra o Caldense, vamos só trazer aqui a colocação do Vasco. O Cruz Maltino está na 11ª posição da Taça Guanabara, a penúltima, né? Estando à frente somente do Macaé, que não tem nenhum ponto, mas joga hoje contra o Boa Vista às 16 horas. E agora sim, vamos falar do jogo contra a Caldense, válido pela Copa do Brasil, no estádio Ronaldo Junqueira, quinta-feira, às 9h30 da noite. Renan, o que você espera desse jogo? Como é que o Vasco chega para esse confronto?
Bom, se o Vasco ainda não venceu na temporada, a Caldense ainda não perdeu, né? Foram 4 jogos no Campeonato Mineiro, com 2 vitórias e 2 empates, sendo que essas 2 vitórias vieram justamente nos 2 jogos contra os times mais fortes, né? Venceu por 1-0 o Cruzeiro e agora, no sábado, venceu por 1-0 o América. E, bom, o time do Vasco que vai para o jogo não deve ser muito diferente desse aí, não. O Marcelo Cabo até falou na coletiva depois do jogo que deve contar já com a estreia do Zeca, que já vem treinando desde a última semana. Deve entrar na lateral esquerda no lugar do MP. O Léo Matos está se recuperando da Covid, talvez esteja pronto para o jogo. Se não tiver, vai o Caio mesmo na lateral. E a grande incógnita ainda é o Germancano, né? Ainda não tem escalação garantida, está sendo preparado para entrar em campo na quinta-feira, mas ainda não é uma certeza. E, enfim, o Vasco vai com esse time, que é o que tem aí, né? Um time muito jovem, ainda a média de idade do time que entrou contra o Nova Iguaçu foi de 22 anos. Então são muitos jogadores jovens que têm a responsabilidade já de ser titular. A gente viu que o Thales não correspondeu a essa expectativa em cima dele na última temporada, né? Agora o Bruno Gomes foi um outro jogador que jogou muito mal ontem, que é um volante de muito potencial, com excelente toque de bola, mas que já tem essa expectativa de ser o titular, de ser o cara que vai fazer o desafogo, que vai gerar bola, que vai controlar o meio-campo do Vasco, e é muita responsabilidade em cima de um garoto, né? Então, o time que o Vasco tem para colocar em campo hoje é esse. Fica claro, assim, fica nítido que a diretoria vai ter que buscar ainda muitos reforços para encorpar esse elenco. Vai ter que fazer isso com a temporada em andamento, né? O Vasco já liberou muitos jogadores que estavam no grupo da Série A na última temporada. Ainda tem muitos jogadores afastados também, como o próprio Castan, que está ali, não se sabe se vai ser reincorporado. O Marcelo falou que conta com ele, mas que ele é um jogador de salário alto, tem que ver como é que vai ficar. É um jogador que está desgastado com a torcida. Enfim, o Vasco vai ter trabalho contra a Caldense e vai ter trabalho aí durante o ano inteiro para conseguir voltar à Série A.
E agora, para encerrar o assunto Vasco da Gama, vamos fazer aqui o nosso bolão, né? Renan, para você, quanto que vai ser o jogo entre Vasco e Caldense?
Olha, é difícil ter uma expectativa boa, né? Diante disso que a gente viu contra o Nova Iguaçu, que foi o primeiro jogo, né, desse grupo do Vasco no ano. Antes vinha jogando com o Sub-20, Sub-23. Eu acredito, o empate favorece ao Vasco, né? O visitante tem a vantagem do empate nas duas primeiras fases da Copa do Brasil. Então eu acredito que o Vasco passa aí com um emocionante 0-0. Mas passa, se classifica, garante aí cerca de R$1.200.000 que é o quanto custa essa classificação para o Vasco, e segue em diante na Copa do Brasil.
Eu também acredito na classificação do Vasco, mas eu também vou apostar em um empate, mas eu vou apostar em 1-1, o Vasco se classifica e o vencedor desse confronto vai enfrentar ou Nova Mutum, o time de Mato Grosso, ou a Tombense, também de Minas Gerais. E agora sim, vamos falar do Botafogo. O Glorioso enfrentou o Bangu no Nilton Santos e o jogo acabou em 0-0. Renan, como é que você analisa a partida do Glorioso?
O Botafogo entrou em campo pela terceira vez em 7 dias, né? Isso na segunda semana da temporada de 2021. E no meio disso ainda teve uma viagem para o Maranhão, né? Então é um dia perdido aí. Nem de recuperação física você consegue fazer, né? Então, não tem muito como analisar o que foi esse jogo, esse 0-0 com o Bangu, que também foi um jogo tecnicamente fraco. Não tem como a gente analisar isso sem olhar a partir desse ponto, né? O time até tentou jogar como jogou contra o Resende, contra o Motoclube, que foi muito bem, muito elogiado, que encheu os olhos da torcida. Jogo de velocidade na troca de passes, com uma movimentação muito forte, abrindo linhas de passe o tempo inteiro no ataque, sendo extremamente vertical. Mas isso só durou 20 minutos. E aí os jogadores não foram mais capazes de manter esse ritmo que o Chamusca gosta de implementar no, nos seus times, né? E o Chamusca mexeu um pouco no time, não se preocupou muito em poupar quem tivesse cansado. Ele só trocou o Luiz Otávio pelo Zé Wellison ali na função de primeiro volante. E o Enio entrou no lugar do Ronald, que saiu machucado contra o Motoclube. E enfrentando um Bangu bem fechadinho, com as linhas bem baixas, Bangu que deu pouco espaço para o Botafogo jogar em transição. Faltou mesmo ao Botafogo alternativa para furar esse bloqueio do Bangu, né? Faltou apoio dos laterais, que os laterais têm características defensivas, né? O Jonathan pela direita, o Souza, que é um zagueiro improvisado na esquerda. E o time até melhorou um pouco quando o Matheus Frizo entrou no lugar do Pedro Castro, que saiu machucado ainda no primeiro tempo. O Matheus Frizo conseguiu se aproximar mais do ataque, distribuir melhor a bola. O Castro estava voltando muito para ajudar a saída de bola, né? Porque o Zé Wellison é um jogador de bem limitado no passe, então não tem muita confiança para sair jogando. E assim, o Botafogo até controlou o jogo, sofreu pouco na defesa. O Bangu teve um chute perigoso, que foi uma boa defesa do Douglas Borges, mas o Botafogo também criou pouco e finalizou mal as poucas chances que teve. O Botafogo chutou no jogo inteiro apenas 8 bolas, e todas para fora, nenhuma fez o goleiro do Bangu trabalhar. Enfim, eu acho que essa oscilação de desempenho é normal em um time que ainda está em processo de construção, né? Ainda está em início de temporada, com pouquíssimo tempo de treino. Um time que jogou quarta-feira em São Luís e volta sábado para jogar no Rio. Agora vai ter uma semana aí livre para treinar, e antes do clássico contra o Vasco, né, no próximo fim de semana. E acredito que já contra o Vasco consiga voltar a apresentar a velocidade e intensidade que mostrou nos últimos jogos.
E com esse empate, o Botafogo chegou aos 5 pontos e encontra-se agora na quarta posição da Taça Guanabara. E Renan, como você falou, o Botafogo ainda é um time em construção e ainda está formando seu elenco. O clube confirmou nesse final de semana a contratação do zagueiro João Carlos, o retorno, né, do zagueiro. Confirmou também a contratação do meia Felipe Ferreira. E de acordo com o site Globoesporte.com, o Botafogo negocia com o jogador Ricardinho, meio-campo do Ceará. Renan, como é que você avalia essa possível chegada do Ricardinho e a contratação dos outros, do Geo Carli e do Felipe Ferreira?
Eu acho que o Botafogo está se movimentando bem no mercado de contratações, né? O Carli, eu acho que pode ser útil em caso de negociações dos zagueiros, tanto do Canu quanto do Benevenuto. São dois jogadores que podem ter mercado em times da Série A ou mesmo de fora, né? O Canu já teve proposta tanto do São Paulo quanto de um time mexicano, já teve ali para sair, não sai, mesmo no final da temporada passada. Então o Carli pode ser útil nesse cenário, né? Hoje, com os dois titulares em campo, jogadores que já têm entrosamento desde categorias de base, que não são, né, o problema do Botafogo não passa pelo miolo de zaga. Então, caso os dois saia, o Carli pode ser importante. Então, assim, é uma contratação importante para rechear, para preencher o elenco, para ter alternativa, né? O Botafogo também já trouxe o Gilvan, que é um zagueiro que veio do Atlético Goianiense, que também já está no banco ali aguardando uma oportunidade para jogar. O Felipe Ferreira já teve uma passagem discreta aqui pelo futebol carioca, no Vasco, né? Mas eu acho uma contratação boa, porque ele já tem experiência de Série B, né? Ele fez uma ótima temporada em 2019 pelo CRB. Foi esse desempenho dele que até chamou a atenção do Vasco para contratá-lo. E ano passado ele foi treinado pelo Marcelo Chamusca, não era um grande destaque do time, mas fez também bons jogos ali pelo Cuiabá. Foi na metade final do campeonato um jogador importante no Cuiabá. E por isso chega com o aval do treinador, né? Ele é um meia canhoto, que costuma jogar aberto pela direita. Só que o Botafogo já tem por ali, né? Já contratou ali o Ronald. E por isso o Felipe deve ou jogar na meia ou aberto na esquerda. Mas é isso, é importante que o time continuasse reforçando e tendo alternativas, né? Não ficar um time dependente de jovens jogadores que, como eu falei do Vasco agora, que deposite grandes esperanças, por exemplo, em cima do Enio, que é um menino que mostra potencial, mas que não pode ser o dono do time, ou todo o hype que existe em cima do Matheus Nascimento, né? Vai completar agora 17 anos ainda. Tem que ser um jogador que entre sem responsabilidade para desenvolver, para crescer. A outra contratação que você falou aí do Ricardinho, né, que está sendo movimentado, é um meia que joga ali, aquele todo campista, né, aquele jogador que ataca e defende, já tem 35 anos, no último brasileiro ele jogou pouco, foram apenas 10 jogos, mas em 2019 foi um jogador importante para o Ceará. O que eu acho que falta ainda no Botafogo, nesse mercado de contratações, é um lateral esquerdo, acho que é a posição mais carente hoje do time, só tem o Hugo, que é o menino também que veio da base, e o Souza, que é o zagueiro ali jogando improvisado. E por isso eu acredito que deve ser a posição aí que a diretoria está procurando reforçar com um jogador um pouco mais experiente.
E agora vamos falar do clássico Fla-Flu. Só antes de entrar, vou pedir aqui licença para deixar minha opinião com relação à mudança de nome do Maracanã, que foi um assunto muito falado semana passada. Inclusive, os nossos colegas comentaram aqui sexta-feira, deram opinião. Se você ainda não escutou, pode ir lá escutar sexta-feira o nosso pontapé. Vou deixar aqui minha opinião. O clássico Fla-Flu aconteceu no domingo no estádio Jornalista Mário Filho. O tal jornalista que deu o nome para o clássico Fla-Flu. Para quem não sabe, o nome do clássico foi criado pelo Mário Filho. Então, na minha opinião, chega a beirar o absurdo a mudança de nome do estádio Jornalista Mário Filho para estádio Rei Pelé. Sem qualquer problema com o Pelé. O problema não é a mudança do Pelé, mas sim tirar o nome de um estádio que foi não foi idealizado, mas foi altamente defendido a sua construção, onde ele é hoje, no bairro da Tijuca. O local da construção do estádio foi defendido pelo Mário Filho, então, para mim, não tem como mudar, deixando aqui esse adendo. Acho que é necessário, às vezes, a gente se posicionar com relação a certos absurdos, na minha visão. Agora sim, falando do Fla-Flu, o Fluminense derrotou o Flamengo por 1-0 com gol do lateral Igor Julião. Renan, falando do jogo do Fluminense, como é que você analisa a partida do Tricolor?
Vamos falar do Fluminense, mas vou deixar um dedinho aqui também para defender também aí o nome do Mário Filho, né? Que é um cara que, como você falou, importantíssimo pro fato do Maracanã ser onde é hoje, existir e ser onde é hoje, essa localização que o Maracanã tem, que é ímpar na cidade do Rio de Janeiro, né? E é um cara que foi importantíssimo para a imprensa esportiva brasileira, importantíssimo para o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, né? Quando organizou o primeiro desfile de escola de samba. Enfim, aí é sempre bom ratificar o nome do estádio Jornalista Mário Filho. Bom, no campo do Maracanã, né, foi o primeiro jogo do Roger ali na beirada, comandando o time. Primeiro jogo também do Fluminense nessa temporada com o grupo profissional dos jogadores, mas ainda sem os principais nomes, sem os jogadores titulares, sem alguns dos titulares, né, alguns já foram pro jogo. E o Fluminense foi assim pro clássico, né, com o time com o que era possível. Né? A gente pode dizer ali que era um catado de quem estava treinando, que o Roger foi e montou um time para jogar. E aí, dessa forma, ficou claro desde o começo que faltava entrosamento, faltava ritmo. E o Fluminense viu a molecada do Flamengo passar por cima. Foi um atropelo. Assim, fisicamente, o Flamengo estava sobrando em relação ao Fluminense. E o Tricolor teve menos de 40% de posse de bola no primeiro tempo. Só chutou uma bola no gol, já quase no final do primeiro tempo. Um chute sem menor perigo. E passa muito pela escalação do que foi possível o Roger fazer, né? Entrou com um time pouco dinâmico, muito lento. Tinha Yuri, André, o Araújo, o Ganso ali, jogadores de pouca mobilidade, de pouca velocidade. Esse meio campo não conseguiu acionar nem o Caio Paulista, nem o Fernando Pacheco no ataque. O Ganso, por exemplo, que é um jogador que sempre gosta de jogar com a bola no pé, ele só distribuiu 24 passes nos 72 minutos que esteve em campo, né? É um número muito baixo pro Ganso. O Ganso é um jogador que muitas vezes costuma ter 70, 80. Eu lembro do jogo contra o Sport ano passado, que foi um jogo que o Ganso distribuiu mais de 100 passes no jogo. Então ontem ele realmente foi uma figura inútil em campo. Deixar o Ganso em campo só correndo atrás dos jogadores do Flamengo, como o time inteiro do Fluminense ficou, sobretudo no primeiro tempo, é um desperdício, né? A gente pode questionar, né? Muito se fala qual é a posição do Ganso, onde ele rende mais, enfim. É de falso 9, é de volante, é de meio armador, é aberto. Se questiona isso há quase uma década, né? Mas o Roger teve essa primeira experiência aí que não foi boa com o Ganso. E por isso o Roger mexeu, já não voltou no intervalo com duas mexidas, tirou o Pacheco, que só tocou 7 vezes na bola no jogo. Foi uma figura também pouquíssimo acionada pelo Tricolor. Entrou o Gabriel Teixeira, que colocou um pouco mais de correria ali pela ponta. Entrou também o Wellington, né, o volante que o Fluminense contratou aí, que já passou pelo Vasco, já passou pelo São Paulo, Inter, estava no Atlético Paranaense. Mas que o Wellington também não entrou bem, também precisa ainda de apurar, sobretudo a forma física. Depois o Caio Paulista foi quem saiu para a entrada do Kaique. E aí isso tudo não mexia, não mudava muito a característica do jogo. Aí o Roger foi e resolveu mexer na estrutura do time, né? Colocou o Daniel no lugar do Araújo, puxou o Julião para o meio campo. E numa dessas trocas foi assim que o Fluminense conseguiu jogar um pouco mais de futebol no segundo tempo, né? Ainda com menos posse de bola, mas conseguiu reagir, conseguiu mostrar futebol, conseguiu levar perigo ao Flamengo. Continuou tendo menos posse de bola, mas conseguiu chutar 7 vezes no gol do Flamengo no segundo tempo, né? E foi num desses chutes, um golaço improvável do Igor Julião, né? Um chute fora da área, impressionante. Ninguém esperava, já no finalzinho do jogo. O jogo já estava com a cara de 0-0. E esse 1-0 para o Fluminense foi um resultado que não refletiu o que foi o jogo. O desempenho do Fluminense deixou a torcida bem preocupada, assim, nas redes sociais. A reação a esse 1-0 foi estranha, parecia que o Fluminense tinha perdido, mas por conta do desempenho. Mas é aquilo, é sempre bom ratificar que foi só o primeiro jogo, né, desses jogadores no ano. Falta ainda aprimorar a condição física, trabalhar questões táticas, né, entrosamento, né, e principalmente aguardar aí a entrada dos principais jogadores que se reapresentam agora na próxima quarta-feira. Inclusive não devem jogar contra o Bangu, né, o próximo jogo ainda deve ser com essa equipe que atuou contra o Flamengo. E resta aguardar, ainda não é hora de desespero, né? A gente tem que lembrar que essa temporada ainda vai ser uma temporada muito afetada pelos efeitos da pandemia, com jogos um atrás do outro. E essa semana aí o Fluminense tem uma semana livre de jogos para treinar um pouco.
E como o Roger Machado falou na coletiva depois do jogo, ele está usando o Campeonato Carioca como, abre aspas, um campo de observação, fecha aspas. Não seria uma espécie de laboratório, como o próprio Roger disse. Então ele tem feito experimentos, vamos falar assim. A gente viu ontem Caio Paulista e Michel Araújo nas pontas. Como você falou, Renan, o Ganso jogou de falso 9. Quando saiu a escalação, todo mundo ficou perguntando, o time não tem centroavante? O Igor Julião jogou no meio e talvez tenha dado certo por causa do gol. Mas, Renan, como é que você analisa todos esses testes feitos pelo Roger Machado? E o que você acha que ele pode aproveitar dessa partida, desses testes, na Libertadores? Já pensando na Libertadores, para daqui a cerca de um mês.
Não é laboratório, mas é, né? Ele, assim, ele fala que não é laboratório para não desvalorizar a competição, né? Que interessa ao Fluminense, vender pay-per-view e tudo mais. Mas é um laboratório, e tá certo, tem que ser, né? O Campeonato Carioca vai ser o espaço que ele tem para testar, errar, quebrar a cara, experimentar diferente. Como a gente comentou aqui, né? Ontem teve uma série de testes que claramente não deram certo. Eu imagino, né, como eu falei, que o próximo jogo com o Bangu deve ser com esses mesmos jogadores envolvidos. Eu imagino que já surja uma forma de jogar diferente. Então, o Ganso não pode ser atacante, né? O Ganso diz que se vê hoje como atacante, né? Mas eu acho complicado ele atuar nessa posição. Eu acho, inclusive, que para ele jogar no Fluminense, com o elenco que o Fluminense tem hoje, é uma posição que ele vai jogar menos, vai ter ainda menos espaço. Enfim, uma entrada que foi muito questionada do Roger, que foi com a dupla de volantes ali, André e Yuri, eu acho que já é um sinal do que o Roger gosta, né? De ter dois volantes mais construtores, para garantir já uma construção da posse de bola, desde da defesa até o ataque, com passe de pé em pé, né? O Roger não é um técnico que gosta muito do jogo direto, e o Fluminense jogou muitas vezes com o Dodi, com o Iago, né? São volantes que chegavam mais ao ataque, né? Tinha o próprio Hudson, que era um volante que era um jogador que pisava na área o tempo inteiro, na última temporada. O Roger joga mais, gosta mais desses volantes construtores, desses volantes que tocam a bola, né? Mas aí ele esbarra nas limitações do Yuri e do André, que é um menino ainda em desenvolvimento. Enfim, eu acho que o Carioca tem que ser esse espaço de testes, porque como a gente estava falando aqui, não vai ter muito tempo de treinamento. Então, o jogo é treino aí para o Fluminense, né? Com respeito que o campeonato merece, com que o torcedor do Fluminense merece. E o torcedor muitas vezes vai ficar chateado, porque vai ver um time que não consegue jogar, não só contra o Flamengo, mas às vezes até contra um time pequeno, mais bem estruturado, com um time mais redondinho, treinando há muito tempo, né? Também fisicamente superior ao Fluminense. E tem que estar ciente que o Carioca vai ser assim, vai ser difícil. E, bom, o Fluminense e o Vasco já estão aí, né? O Fluminense com a vitória até deu uma chegada um pouco mais acima, mas já fica aí um sinal de alerta ligado, que pode não, até não conseguir se classificar para as semifinais do Carioca, e isso financeiramente é ruim, mas que não é, vai ser nenhum desespero. Não é o Carioca o objetivo maior do Fluminense, tem que ser a Libertadores, a preparação do time para a Libertadores e depois o Brasileiro.
E após conquistar sua primeira vitória no Carioca, o Fluminense subiu para a oitava posição e soma agora 3 pontos. Renan, vamos falar agora do Flamengo. Como você analisou a partida do rubro-negro?
Olha, o Flamengo perdeu, mas apesar da derrota, talvez tenha sido a melhor atuação coletiva dessa garotada do Flamengo, né? Que fez esses 3 primeiros jogos aí da temporada. No primeiro jogo o Flamengo venceu, mas com um gol no final. No segundo conseguiu vencer com mais tranquilidade o Macaé. Mas agora contra o Fluminense, o Flamengo realmente dominou o jogo, controlou. O Flamengo se impôs em cima do Fluminense de uma forma bem, no primeiro tempo foi bem impressionante, como o Fluminense ficou totalmente acuado num time sub-23 do Flamengo ainda. E o Flamengo dominou o jogo, jogou com o time inteiro no campo de ataque, circulou a bola de um lado para o outro do campo, com passes muito precisos. Assim, foi bem interessante ver o Flamengo jogar, mas vem aí, tem um fato aí que acho que ajuda a explicar o resultado final do jogo. O Flamengo, mais uma vez, né, isso já é um problema crônico, já algo, acho que desde o tempo de Jorge Jesus até, o Flamengo falha muito na conclusão a gol, né? Ontem foram 17 chutes e só 5 na direção do gol. Não adianta criar e desperdiçar tantos chutes. Esse é um problema do time profissional e está refletido aí também nessa garotada. Tem que aproveitar melhor as chances. E aí, entrando nesse assunto, a gente precisa falar sobre o Michael, né? Um jogador que abriu mão de parte das férias, né? Se apresentou antes do restante do grupo profissional, pensando em mostrar comprometimento, ganhar moral aí com o Rogério. Mas, novamente, teve uma atuação abaixo da crítica. Num jogador pouco efetivo, no um contra um, que era, teoricamente, a grande virtude dele, né? Errou demais nos cruzamentos. Foi até o jogador do Flamengo que mais chutou pro gol, mas só um dos 4 chutes que ele tentou foram em direção ao gol. Um desses 3 que foram para fora foi um chute que ele pegou na orelha da bola, foi uma coisa horrível. Enfim, eu acho muito interessante que o jogador mostre esse comprometimento, né? Que ele mostre esse interesse de ganhar espaço. Ele falou que não quer ser emprestado, que ele é reserva, mas é reserva dos melhores atacantes do Brasil. Ele quer conquistar o espaço dele no Flamengo. Mas eu acho bem difícil ele conseguir se tornar um jogador de fato útil e confiável. Eu acho que a grande questão dele é ganhar essa confiança tanto do treinador quanto da torcida, né? A torcida hoje, quando vê o Michael entrando, já começa a reclamação quando ele está se aquecendo. Então, eu acho que não é à toa que o Flamengo saiu notícia aí na última semana de que o Flamengo monitora algumas posições para contratar, e uma delas é a de um atacante de lado de campo ali para compor elenco, né? Porque nem Michael, nem o Vitinho, que é outro jogador que também sofre da mesma coisa, nenhum dos dois convence, e o Flamengo provavelmente vai buscar um nome mais confiável.
Bom, Renan, como você falou, o Michael, ele quer mostrar serviço para o Rogério Ceni, para a comissão técnica do Flamengo, só que o tempo dele está acabando. Hoje, no dia que a gente está gravando, na segunda-feira, o elenco do Flamengo, os titulares do Flamengo, se reapresentaram no Ninho do Urubu para começar a pré-temporada e já tem chance de ter um time misto para o jogo contra o Resende na sexta-feira. Renan, analisando esses três jogos do Flamengo no Carioca com a garotada, quem você acha que pode ganhar um espaço no time principal e quem você acha que definitivamente não pode ganhar um espaço?
Olha, eu vou começar pelo jogador que para mim é o destaque absoluto dessas três primeiras rodadas do Flamengo, que é o Hugo Moura. Ontem, por exemplo, ele tentou 90 passes e acertou 88, e não foram só passes laterais, não. Ele tentou passes longos, inversões de jogo, deu dois passes que terminaram em finalização, desarmou três jogadas, enfim, foi o melhor jogador em campo ontem, e também vinha de uma boa partida contra o Macaé. Então o Hugo Moura voltou do empréstimo dele ao Coritiba, é um jogador bem maduro, está jogando com personalidade. Eu acho que desses que estão jogando, é o cara que está pronto para ser útil para o Rogério Ceni, né, durante a temporada. Mas não só ele, tem o João Gomes, que é um jogador que já está integrado ao elenco profissional, também pode contribuir. Eu acho que ele vai perder um pouco de espaço para o Hugo Moura, que está mais confiante no jogo, está jogando de forma mais madura. O Ramon ontem foi muito mal no jogo, errou muitos cruzamentos, mas é um jogador que tem potencial, né? Ele pode ainda se tornar uma peça importante no elenco. Agora, tem o PP, né? O PP já é um jogador de 23 anos, eu até fiz uma pesquisa, achei que o PP era mais jovem, mas o PP talvez esteja tendo a última chance de mostrar que ele pode ser um jogador consistente, útil. Em alguns momentos ele é um jogador muito dinâmico, com passe vertical bem legal, encontrando opções livres, mas ele tem que mostrar que ele consegue fazer isso de forma consistente, né? Mas para mim o grande ponto de interrogação, né, tem a questão do Noga, que também é um jogador que está integrado, o Mateuzinho pela direita, enfim. Mas o grande ponto de interrogação para mim são os atacantes, né, tanto o Lázaro quanto o Rodrigo Muniz. Eu acho que são jogadores que vão ter pouco tempo de jogo, né, poucos minutos em campo, pela fartura de opções que o Flamengo tem nas vagas deles. E que são jogadores que ainda não estão prontos, ainda não estão amadurecidos, ainda não estão totalmente evoluídos. E que talvez o Rodrigo Muniz até foi emprestado ao Coritiba na última temporada e voltou, né? Mas talvez um novo empréstimo para passar por essa mesma experiência que o Hugo Moura passou, talvez seja a melhor opção para eles, para conseguir jogar, para conseguir se desenvolver. Porque só treinar é importante, que eles treinem junto com os principais jogadores do Flamengo, mas precisa jogar, né? Se desenvolve jogando, errando, aprendendo, percebendo que o jogo no profissional tem um ritmo diferente, né? Um outro esporte, se você for comparar o que é o jogo na categoria de base e que é o jogo profissional, que tem outra velocidade, outro ritmo, outra intensidade, outra exigência tática, e o jogador precisa dar esse estalo, né? Porque senão fica para trás. E acho que Lázaro e o Muniz precisam de tempo de jogo. Talvez fora do Flamengo, durante a temporada, seja a melhor alternativa para eles.
E para encerrar o assunto Flamengo, vamos só trazer uma informação completa. Porque na última sexta-feira os colegas falaram sobre uma possível negociação entre Flamengo e Red Bull envolvendo o zagueiro Natan. E agora, segunda-feira, nós já temos os números possivelmente confirmados da negociação, segundo o jornalista Vene Casagrande. Vamos lá, vamos explicar toda essa história que envolveu, todo esse imbróglio da negociação. O Flamengo tem 60% dos direitos do Natan e o time do Espírito Santo, chamado Porto Vitória, tem 40%. O Flamengo irá morder, vamos falar assim, 22% dos 40% do time capixaba. E com isso, o Flamengo venderá 70% dos 82% que ele tem direito do Natan. Logo, o Flamengo mantém 12% da negociação. No final de tudo, o Natan está indo para o Bragantino até dezembro por empréstimo. O Flamengo irá receber imediatamente 5 milhões de reais. Mas se o Natan atuar em 45 minutos... em 25 jogos do Red Bull Bragantino, o clube de Bragança Paulista terá que exercer a compra do zagueiro e desembolsar o valor de 22 milhões de reais por 70% dos direitos do Natan. Com isso, na negociação, o montante inteiro da negociação giraria em torno de 27 milhões por 70% dos direitos econômicos do Natan. E agora sim, chegou ao fim mais um pontapé inicial. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Vou pedir agora para o Renan dar suas palavras finais para os ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo.
É isso, sempre bom, sempre uma alegria estar aqui com vocês, falando de futebol, falando dos times do Rio. Nós estaremos aqui no pontapé inicial, aí, acompanhando semana a semana, sempre o que de melhor acontece nos gramados e fora deles também.
É isso aí, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado ao Renan, muito obrigado ao professor Gabriel Colares pela oportunidade de estar na Áudio Ativo. Uma boa semana para todos nós, até sexta-feira para mais um Pontapé Inicial.
A bola rola no gramado da Áudio Ativo.